Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara hoje. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2019. Começa agora a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há três projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando também que hoje, após a reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de março. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos e a todas. Às 14 horas e 1 minuto. No dia 28 de março de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Edson Souza que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso, e na sequência ao vereador Matheus Costa, para que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A palavra que alimenta a nossa alma, que ouviremos nessa tarde, vem do livro do Provérbios, capítulo 16. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas é o Senhor é quem pesa os corações. Confie teus negócios ao Senhor e teus planos, e neles terão bom êxito. Palavra da salvação. A administração pública direta e indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência e aos demais princípios constitucionais.
A presidência agradece a colaboração dos vereadores Edson Souza, que fez a leitura da Bíblia, e também do vereador Matheus Costa, que fez a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Lei Orgânica do Município. Muito obrigado, vereador. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada, portanto, a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, honrado vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura do expediente.
Boa tarde a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM03/2018, substitutivo, dispõe sobre as atividades de pipoqueiro, vendedor de algodão, doce e engraxate no município de Divinópolis, com patrimônio histórico-cultural da cidade e da outras providências, de 27/3/2018. Autoria, vereador Sargento Elton, quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM04/2019, substitutivo, institui a campanha de valorização do professor e combate à violência no âmbito escolar e da outras providências, de 26/3/2019. Autoria, vereador Sargento Elton, quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei CM030/2019, altera a lei 6.158, de 19 de abril de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis, em 26/3/2019. Autoria, vereadora Janete Aparecida, quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, veto parcial números EM02/2019. Ofício EM029/2019, a proposição de lei de número CM08/2019, que dispõe sobre a comunicação prévia ao Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos no município de Divinópolis e da outras providências, de 27/3/2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria absoluta, para rejeição. Prazo para apreciação, até 26/4/2019. Veto total de número EM03/2019, ofício EM03/2019, a proposição de lei número CM02/2019, que dá nova redação à emenda ao artigo 1º da Lei 4.242, de 23 de setembro de 1997, e da outras providências, de 27/3/2019. Autoria, Executivo Municipal, quórum, maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação, até 26/4/2019. Projeto de Lei EM012/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao lote de número 72 da quadra 202, zona 24, neste município, de 27/3/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei de número EM015/2019. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo no lote 400 da quadra 47, zona de número 34, neste município, de 27/3/2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Ofício Segov 324/2019. Ofício de número 52/2019, CEMAG, indicação 036/2019, vereador Ademir Silva. Ofício 051/2019, CEMAG, indicação 366, 367, 368/2018, vereador Vicente de Paula. Ofício de número 055/2019, indicação de número 846/2018, vereador Vicente de Paula. Ofício de número 046/2019, CEMAG, indicação 1088/2018, vereador Vicente de Paula. Ofício de número 050/2019, CEMAG, indicação de número 900/2018, vereador Roger Viegas. Ofício de número 043/2019, CEMAG, indicação 479/2018, vereadora Janete Aparecida. Ofício Segov 336/2019. Ofício de número 047/2019, CEMAG, requerimento de número 123/2018, vereador Sargento Elton. Ofício de número 048/2019, CEMAG, requerimento 173/2018, vereadora Janete Aparecida. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito ao secretário que faça agora a leitura das proposições, requerimentos, moções de pesar, moções congratulatórias, por gentileza.
Indicação de número 370, CM 2019. Solicita a possibilidade de realizar a capina e limpeza da praça conhecida como Praça dos Coqueiros, situada na Avenida Ayrton Senna, em frente ao número 490, no bairro Santa Rosa, vereador César Tarzan. Indicação de número 371/2019, a possibilidade de realizar a poda de uma árvore localizada na Avenida do Aço, esquina com a rua João Dias, no bairro Interlagos, vereador César Tarzan. Indicação de número 372/2019, a possibilidade de realizar a poda de uma árvore localizada em um ponto de ônibus na Avenida Ayrton Senna, em frente ao número 310, no bairro Santa Rosa, vereador César Tarzan. Indicação de número 172/2019, a possibilidade que seja feita uma operação de limpeza e capina na rua Adalberto Avelar, entre Governador Magalhães Pinto e Marechal Deodoro, e toda a região do bairro Linsuque, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 173/2019, que seja feito um estudo para a realização da duplicação da Avenida São João del Rei até a estação de tratamento da água da Copasa, no bairro Esplanada, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 178/2019, a possibilidade de realizar o patrulhamento em toda a extensão da estrada que liga a rua Cristo Redentor à rodovia MG-050, próxima à empresa Patrus Transportadora, no bairro Casa Nova, vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 110/2019. Solicito que seja agendada uma reunião entre os vereadores, os departamentos legislativos, Secretaria-Geral, Procuradoria-Geral, Secretaria Legislativa e Diretoria de Informática, os departamentos do Poder Executivo, Gabinete do Prefeito, Procuradoria-Geral, Secretaria de Administração, Orçamento e Informação e Secretaria Municipal de Governo, com a finalidade de ser implantado a documentação online, em requerimentos, indicações, ofícios, jornais, dentre outras proposições entre os poderes. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM-264-2019. Solicito que seja refeita a pintura estratigráfica da faixa elevada de pedestre na rua São Sebastião, no bairro Afonso Pena, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM-265-2019. Solicito a poda de uma árvore na rua do Contorno, próximo ao número 178, no centro, vereadora Janete Aparecida. Indicação CM-266-2019. Solicito a pavimentação em quarteirão da rua Paulo Gontijo Guiar, próximo ao número 31, no bairro Dr. José Tomás, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM-116-2019. Solicito informações quanto à previsão para instalação do serviço de acolhimento do adolescente feminino no município, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-117-2019. Solicito à Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, SEMFOP, cópia do projeto com o curso da construção da obra da ponte da rua Oceania, no bairro Candelária, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM-118-2019. Solicita informações sobre o motivo de não implantação do restaurante escola no SENAC, no município de Divinópolis, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM-124-2019. Solicita informações quanto à propriedade da via urbana, conhecida como Rodovia dos Batistas, que liga o bairro Ipiranga ao bairro Bom Pastor, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 311-2019, para que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento do itinerário do ônibus no bairro Santo André, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 312-2019, que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento do itinerário do ônibus nos bairros Vila Castelo, Vivendo da Exposição, São Paulo e São Domingos, nessa cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 374-2019, para que seja providenciada a operação Tabo-Buraco em toda a extensão da rua Amazonas, nessa cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 367-2019, solicita a possibilidade de implantação de uma faixa de elevada de pedestre na Avenida Amazonas, em frente à entrada principal da Escola Estadual Alençuque, e outras na rua Castro Alves, entre Anitta Garibaldi e rua Nossa Senhora da Aparecida, em frente ao portão de saída da mesma escola no bairro Catalão, vereador Roger Viegas. Indicação de número CM-199-2019, que seja providenciado o patrulhamento e limpeza da vegetação e, se possível, a dicção de cascalho ou escória na rua Paraíso, rua Jundiaí, bairro Icaraí, vereador Sargento Elton. Indicação de número 211-2019, que seja providenciado a limpeza de vegetação das margens do córrego do bairro Serra Verde, vereador Sargento Elton. Indicação CM-212-2019, que seja estudado a possibilidade de realização de uma obra para a construção de uma praça no bairro Alegre, vereador Sargento Elton. Indicação de número 327-2019, solicito que seja feita a operação de tapa-buraco na rua José do Rosário, no bairro Niterói, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 328-2019. Solicito que seja feito o patrulhamento da estrada das passagens, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 329-2019. Solicito que seja feito o preenchimento urgente da erosão existente no meio da estrada dos Perobas, em frente ao posto artesiano, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 329-2019. Solicita a possibilidade de realizar a limpeza e capina da Praça Eliseu Zica, no bairro São José, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento de número 121-2019. Solicito que seja retirado definitivamente de pauta o projeto de lei CM-107-2018, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais um momento.
Essa presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, vereador Renato Ferreira, na leitura das correspondências do expediente e também das moções congratulatórias, requerimentos e indicações, a leitura, portanto, segundo o regimento, das nossas proposições. Não havendo inscrição para a tribuna livre, eu passo a palavra para os senhores vereadores para a apresentação de relatórios por parte das comissões. Não havendo também inscrição para relatórios, passamos agora ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, o nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e trazendo uma notícia triste para toda Divinópolis. Faleceu Edilene, a lindinha, aquela que vendia o Centro-Oeste Cap, né? Que faleceu na madrugada de hoje, estava internada lá em Poços de Caldas. E até com a coisa que nos entristece mais, que nós fomos procurados para ela que fizesse a cirurgia, tinha um tumor no cérebro, fizesse a cirurgia aqui em Divinópolis, não conseguiu. O Hospital São João de Deus abriga mais pessoas de fora do que os próprios divinopolitanos, então ela foi conduzida a Poços de Caldas. E lá foi submetida à cirurgia, não aguentou a cirurgia e veio a óbito. Senhor presidente, o que me entristece também é que ela foi levada pelo sistema de saúde, mas para trazer não tinha o carro para trazer ela de volta. Tivemos que fazer vaquinha para trazer a lindinha de volta. Então fica aqui, vou pedir um minuto de silêncio para a nossa amiga lindinha, parceira de toda a cidade. O que está acontecendo nessa casa, senhor presidente? Então fica aqui eu pedindo um minuto de silêncio. E também um minuto de silêncio na hora da minha fala, por gentileza. Senhor presidente, queria também relatar que hoje às 11 horas tivemos reunião lá na Frente das Gerais para abordar aquele problema que tivemos ali da enchente que inundou Hemominas, Hotel Verona. Então teve presente nesta reunião o superintendente da CETOP, o Felipe, muito atencioso, do DR, o Leonardo, usina de projetos também, Leonardo, que chama, Joselito, o Aristeu da Verona e outras pessoas mais, outros técnicos mais. E foi uma reunião produtiva e objetiva, tendo em vista que aquele espaço ali já era problemático na época de chuva. O córrego do bagaço, por essa travessia através de Manilha, da JK, ela não comporta, então tem que ser feito ali um trabalho, uma retirada daquelas manias e fazer um quadro rígido para dar vazão à água. Mas a prefeitura não tem recurso para isso. Essa reunião, essa entre outras que eu já fiz, não só ofício nem vídeo, mas vou atrás, vou buscar recursos para Divinópolis, ao invés de ficar fazendo só ofícios e vídeos. Então, foi feito um acordo ali, graças a Deus, produtivo. A Nascente das Gerais e o DR vai estar elaborando o projeto de travessia e outros pontos que precisa de um reajuste. E nós vamos buscar, junto ao governo estadual e uma parceria com a prefeitura, esta obra tão necessária. Então já foi um avanço que nós tivemos ali nessa reunião às 11 horas ali na CETOP, e a gente busca soluções para os problemas. E aproveitei, cobrei do Felipe, superintendente da CETOP, uma solicitação deste vereador, que é uma segunda opção de entrada e saída do Jardim das Oliveiras Candelária. É ali pela Maria Pinto ali, atrás do posto Coelho. Falta pavimentar ali 4 quarteirões. A prefeitura, a gente bem sabe que não tem recurso para isso. Então a gente vai estar solicitando da Nascente das Gerais que esteja um aditivo para estar fazendo esta segunda entrada do Candelário. Que é um absurdo, uma região grande igual aquela ter tão somente uma entrada e saída. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Eu acredito que vamos ter êxito, se Deus quiser. Senhor presidente, dando sequência ao projeto Praça em Paz, que começou comigo logo no início do mandato, nós tivemos em parceria, sempre buscando parceria com os comerciantes, empresários e a própria comunidade. Nós reformamos a Praça Nossa Senhora de Lourdes, lá no Serra Verde. Está uma praça pintada, iluminada, conseguimos um poste com 2 luminárias, colocamos padrão, pintou. Então ela está em excelente estado, uma praça agora bem frequentada e sem nenhum problema. E acredito que dentro de 30 a 40 dias também estaremos festejando a entrega de mais uma praça que foi feita em parceria, a Praça 12 Marias, ali no bairro Afonso Pena, onde é uma praça que tem muita história. Então a gente fez várias parcerias, colocamos ali 12 bancos e cada banco com o nome de uma Maria.
É a Maria do Zoé, Maria do Caiana. Então cada Maria vai ter seu banco ali, cada família representada por um banco ali. Vai ser um trabalho bacana, bonito, que a comunidade, a associação de moradores, junto com esse vereador, está fazendo ali. E também já está firmado, desde fevereiro, essa solicitação foi feita anteriormente, a praça, já está pronto o projeto também de adequação e reforma da Praça São Sebastião. Já está feito o projeto e nós já vamos buscar parceria. A Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena e Santa Clara, através do seu presidente, doutor Alexandre Paganotti, já adotou aquela praça, a associação, e vamos passar, sair do papel, que o projeto já está pronto. Acredito que dentro de uns 60 dias nós já vamos buscar as parcerias das empresas para estar reformando essa praça. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Essa presidência que agradece a contribuição do vereador Josafá Anderson. Dando prosseguimento, ouviremos agora o segundo inscrito, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, vocês que nos acompanham em casa, aqui no plenário, congratulo aqui com nossos amigos e companheiros, lideranças e também do Conselho da Saúde, o Aaron, Dali, médico, sempre atuante na liderança, e todos que nos acompanham. Aproveitando aí, né, a presença das lideranças aqui, gostaria de fazer um apelo muito rápido à prefeitura, ao executivo, para que tome providências. No meu gabinete eu fiz, companheiros, 32 ofícios para a prefeitura, no intuito de tapar os buracos na região ali do Jardim Candelária, Jardim Oliveira, Prolongamento Bom Pastor, Santa Marta, e nós ainda não fomos ouvidos. Os presidentes de bairros nos procuraram com o mesmo intuito, com vários ofícios direcionados à prefeitura municipal, e sequer deram uma resposta à comunidade. Isso é uma, além da falta de competência, é uma falta de respeito com o cidadão. O povo lá está passando dificuldade, já não basta as obras da Copasa, desse tatu instalado em Divinópolis, agora também a omissão da prefeitura para atender a comunidade, atender as lideranças, presidente de bairro, vereadores. Quer dizer, não tem cabimento situação dessa. Então atenda lá os presidentes de bairros, que estão lá lutando dioturnamente para o bem comum, uma região bem populosa, após ali a rodovia, atrás do Poço Coelho, tem cerca de 14 mil pessoas, é um desleixo. Mas também, né, com essa atual administração, já é de se esperar tamanha incompetência. Iniciarei também aqui, falando aqui a respeito, e agradecendo ao nosso Senhor Deus, até que enfim, o Pilantrel tornou-se réu em um dos vários inquéritos que ele está respondendo. Aleluia, Senhor! Até que enfim, tem que perder, né, o governo para simplesmente ser processado. É um país que tem que acabar com esse foro. Então, devido a seus desvios, a sua governabilidade de corrupção, pisou na saúde pública estadual, pisou na educação pública estadual, pisou na segurança, em todos os segmentos. Chegou até a matar os mineiros, onde pegou o dinheiro na verba federal para vacinar e investiu em outra coisa e deixou os mineiros sem a devida vacinação. Omisso, covarde. Tem que ser preso. E não sair mais da cadeia e devolver aos cofres públicos o que fez de errado. Quebrou o Instituto de Previdência de Servidores Militares. Quebrou o Instituto de Servidores Civis, o IPSENG. Tirou dinheiro de tudo quanto é coisa. Menos as políticas públicas de saúde, educação, segurança e saneamento básico que nós tanto necessitamos. Então, Pilantrel, estou torcendo para você ser preso rápido. Rápido e rasteiro. Rapidinho. Ó, chilindró. e que atrás de você que venha Aécio, que venha mais ex-governador, que venha deputado, seja lá quem for. Precisamos passar o Brasil a limpo, nosso estado a limpo, e também Divinópolis. Também precisamos passar a limpo. Ontem, né, eu estive, fui recebido, finalmente, lá pela secretária de obras, a Cláudia nos recebeu muito bem, eu, o vereador Matheus, estivemos lá, para falar sobre a demanda específica do coração de Divinópolis, que é a Praça do Santuário. Onde o senhor comandante regional da Polícia Militar, Coronel Webster, com uma visão futurística e sabendo dos problemas que ali ocorrem, onde a bandidagem invade para usar drogas, para traficar, para roubar, fazer ração, bater, machucar as pessoas de bem, está com aí propensa a colocar ali a base móvel comunitária. Graças a Deus, porque já que não temos a guarda, então a Polícia Militar vai se, possivelmente vai colocar uma base móvel ali, onde companheiros da gloriosa Polícia Militar possam trazer segurança. Então, é o mínimo possível que o comandante pediu, que é a poda de árvore, Demetrio. A poda de árvore, a revitalização da praça, o banheiro, lá fazer uma reforma para que os militares possam usar, principalmente que lá tem policial feminina, do sexo feminino, tem o mínimo para usar. Né? E já agora, graças a Deus, vamos começar então, a partir de amanhã vai começar a poda, vai começar a revitalização, para se Deus quiser, o mais rápido possível, através do seu Coronel Webster aí, que atendeu o nosso pedido da Comissão de Segurança Pública, trazer a base móvel comunitária ali na praça. Mas o que eu achei mais estranheza é que ao deslocarmos com o representante da prefeitura na praça ontem, 4 horas da tarde, senhoras e senhores, divinopolitanos que nos assistem, deparei com 2 delinquentes traficando e usando droga na Praça do Aro, poxa. Xilindró. Eu sou polícia 24 horas por dia, dei voz de prisão e prendemos com apoio da Polícia Militar, que depois veio em cobertura. É isso que está precisando de Divinópolis. Trazer as pessoas de bem de volta para as praças, para poder ir e vir sem molestado por essa bandidagem. E lugar de bandido é na rua não, é lá na cadeia. Ou se encarar a polícia, é caixão. É simples assim, ué. Deixa as pessoas de bem voltarem a frequentar as praças. Nós temos aí vários projetos para segurança pública. Inclusive, eu gostaria de falar aqui para o senhor prefeito, talvez ele está desatualizado da legislação, ou os seus procuradores não ensinam lá sobre a legislação. Foi ano passado, a lei 13.675, 2018, no final do ano, em seu artigo 2º, diz o seguinte: a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um. Então, prefeito, o senhor tem que fazer o projeto de segurança pública para Divinópolis. Já fui lá, tive com o secretário nacional de segurança pública. Está tudo engatilhado. Já encaminhei para vossa senhoria o projeto da Guarda Municipal. Muito importante. Divinopolitanos, Nova Serrana tem, Pará de Minas criou. Todo mundo está tendo a Guarda Municipal. E Divinópolis, mais uma vez, perdendo, porque não faz parte das políticas públicas do município de Divinópolis. Mas, infelizmente, não abre a mente, não vê os problemas que está vivenciando a população. É menor de idade marcando brigas e agressões nas praças. Será que não acompanha os acontecidos, não? Os vídeos que rodam na mídia? Uma briga vergonhosa de 2 adolescentes. Uma não, né? 3 brigas. E o pior, pasme, outros adolescentes fomentando que continuem brigando. E ninguém toma atitude. Vai causar uma morte. As pessoas de bem passando ali, saindo da missa aqui da Praça do Santuário, já tivemos casos de arrastão ali, ó. A pessoa vai rezar, vai sair, vem bandido e rouba. Poxa, haja paciência, ué. Então tem que, nós temos que aprovar e dar força para que o projeto do ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, seja aprovado, para que a criminalidade possa ficar agarrada, presa, e deixar as pessoas de bem poderem ir e vir, ter seu lazer e seu trabalho dignamente. Porque nós pagamos impostos para isso. É para isso que nós pagamos impostos. Para ter, no mínimo, saúde, educação, segurança e infraestrutura. É o mínimo que nós precisamos ter. Mas, infelizmente, os atuais gestores, aí, principalmente na nossa cidade, só pensam no toma lá, da cá, é troca de favores ali, aqui. Temos que acabar com isso. Esse povo está vivendo em outro planeta. Por falar nisso, eu gostaria aqui de chamar a atenção dessa casa, nesse momento, de todos os vereadores, da população de Divinopolitana que está assistindo. Depois de prorrogação da prorrogação da prorrogação da prorrogação da prorrogação da prorrogação do prazo da Copasa, já deve ter sido uns 15, 20, o prazo, mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos, senhor presidente. Obrigado. O prazo vai acabar agora no dia 31 de março. Hoje é 28. Hoje é 28. Então eu gostaria de verificar com o prefeito qual que é a atitude dele. Se ele vai ser advogado da empresa ou se ele vai ser advogado do povo que elegeu ele. Porque não tem mais cabimento essa empresa pisotear no Divinopolitano, fazer buraco um atrás da outra, com tatu, faltando água nos bairros, chegando água turva novamente. Está acabando. Vamos ver qual a atitude. Vamos ver. E eu estou atento ao prazo. Nós fomos presidente da CPI, da comissão que aqui dessa casa fez muito bem, né? Verificamos várias irregularidades, inclusive denunciamos o Ministério Público, mandamos para o prefeito, ele está ciente do que está acontecendo com essa empresa, e nada. Até hoje o Divinopolitano, mais uma vez, pagando o pato. Pagando o pato. Então está na hora de ser mais enérgico, ter pulso com essas empresas que ficam aí usurpando os divinopolitanos, danado em troco, e acabando com a nossa cidade. Então, vereadores, chamo novamente a atenção aqui para nós ficarmos atentos à prorrogação da prorrogação para a prorrogação do prazo da Copasa, que nunca acaba. Parece uma novela mexicana. Vamos ver se agora tomou a atitude de realmente um prefeito que Divinópolis merecia ter. Obrigado, senhor presidente, são as palavras na tarde de hoje.
Próximo vereador inscrito é o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Caboja, amigo sargento Elton. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Em nome do meu amigo e assessor Pedro, que está fazendo uma cobertura aqui do nosso pronunciamento, cumprimento todos aqui dessa casa, a todos que nos acompanham através da TV Câmara e também através da TV Net. Fazendo cor aqui às palavras do sargento, ontem nós fomos muito bem recebidos pela secretária Cláudia Machado, da Secretaria de Obras. Muito bem recebido mesmo, com muito profissionalismo. Ela, juntamente com o Rodrigo, né, e mais uma pessoa auxiliando ali na reunião, fomos muito, muito bem atendidos, né? Foi uma reunião proveitosa e eu acredito que a partir de amanhã, às 7:30 da manhã, nós vamos ter frutos dessa reunião na Praça do Santuário. As podas vão ser feitas, a limpeza, para que o básico seja entregue à base da Polícia Militar, que foi um empenho magnífico, de muita luta, feito pelo sargento Elton e o deputado Cleitinho, para a transferência da base aqui da Rua São Paulo com 1º de junho, para a Praça do Santuário. E ali, ontem, eu já sabia que o sargento era barra pesada. Sargento, eu já tinha ouvido falar dessa fama de prender e fazer acontecer, de resolver a parada. E ontem eu tive a oportunidade de ver o sargento prender dois miliantes traficando, naquele momento, maconha, né, com os indolas de maconha ali. Fiquei muito surpreso com o profissionalismo, com a competência e com a coragem do sargento em abordar, né, e conduzir aquela operação. Aqui meus parabéns na tribuna. Ontem eu, né, te parabenizei dizendo que é um vereador polícia 24 horas. Ao mesmo tempo que nós estávamos ali juntos cumprindo o papel como vereadores, né, apareceu a oportunidade de fazer seu chamado, né, que é a segurança pública, resolveu a situação, como vai resolver também a situação da Praça do Santuário, né, através do trabalho legislativo. Porque eu nunca vi tanto prefeito nessa cidade igualzinho tem aqui na Câmara. Ou lugar que tem prefeito. Eu fiz, eu faço, eu aconteço. Ô, gente, vamos parar com demagogia. Quem faz e quem vai resolver o problema da Secretaria de Obras, quem vai resolver o problema da Praça do Santuário, é a Secretaria de Obras. Não é eu nem o sargento, não. É o prefeito que não vai resolver o problema da Praça do Santuário. Vamos parar com isso, que eu faço, eu mandei limpar. Olha, nós fazemos nosso papel aqui de fiscalizar e de cobrar. Mas quem faz, quem tem a caneta, é o executivo. Não somos nós aqui os vereadores. Aqui está existindo uma briga de ego danada, que eu que mandei fazer, eu que mandei construir, eu que mandei tapar. Mentira, conversa fiada. Quem manda tapar, quem manda resolver, é o prefeito, é os secretários. Não é o vereador, não. Vereador que somente indica, somente sugere, somente cobra. E é assim que a gente tem que jogar claro com a população. Vamos parar de enganar o povo. Quem faz é o executivo, não é o legislativo. Nós estamos aqui para cobrar, fiscalizar e criar leis. Nessa gente, que prefeitaiada que está nessa cidade, vou te contar. Às vezes é até bom ver se troca o nosso, porque ver se as coisas saem, né? Porque tem muito gente me agradecendo sobre o bairro Caraí lá, que através das nossas cobranças, através da cobrança da imprensa, os buracos foram tapados. Não foi eu que tapei, não. Quem tapou foi o prefeito. Eu comprei, é o meu papel. Não estou fazendo nada demais aqui, não. Não existe prefeito dessa casa aqui, não. Aqui existe vereadores. Eu não tapei os buracos lá no bairro Caraí. Eu pedi, coincidentemente ou não, se eles quiseram, através da pressão, se eles cederam a pressão ou não, eles taparam o buraco do Caraí. Agora fala da cidade inteira. Isso não é nada para se glorificar, não. Isso é o básico, como o sargento mesmo que falou, né, sargento? É o básico. Se não está dando conta de fazer o básico, imagina o complexo. O que é básico não faz? Nessa câmara aqui nem internet que funciona. Aqui nem internet funciona, nem o telefone celular capaz de luz do gabinete que funciona, nem o básico que funciona. Você imagina o complexo. É uma bagunça. E eu não tenho rabo preso com o executivo, com o prefeito, não tenho cargo na prefeitura, e eu não tenho porquê ficar me omitindo aqui. Não tem. E vou falar e vou cobrar até o final. E cara feia pra mim é fome. Não vem com gracinha pro meu lado, não. Vamos parar com essa brincadeira aí de que todo mundo é prefeito, eu faço, eu aconteço. A gente aqui só pede. Só pede. Cobra. Deixar isso bem claro. E ontem eu tive com o engraçadinho, o esquecido Ildo Aguiar, secretário, e ele mesmo falou que o secretário está mais perdido que sete tiroteios. Mentira, sargento. É mentira minha? Quer que o sargento confirmar ali, por favor? O secretário Ildo falou que os próprios secretários da administração estão mais perdidos que sete tiroteios. Tem como centralizar aí, por favor? Libera aí, por favor, a Câmara. Sargento, novamente, o Wilton falou que são mais perdidos lá que você. O ego deles é, não cabe na sala? Então é o seguinte, se os próprios secretários estão assumindo que não estão fazendo nada, que uns assumem que tem dinheiro, mas não faz, uns assumem que pode roubar livro, que não tem problema, que alcança objetivo, se o líder do governo realmente, também aqui nessa casa, assumiu que existe uma confusão danada ali de ego, imagina a população como é que fica nessa situação. Ô, vereador Janete, eu imagino que se de nós tivesse uma bolsa de valores. Porque quando um deputado, um senador ou presidente tuita alguma coisa, tuita, a bolsa, ó, vira que a confusão não é nada. se Divinópolis tivesse uma bolsa de valores, com as falas dos próprios chefes do executivo, que gente não trabalha na prefeitura, que gente não trabalha na Câmara, eu imagino como é que ele ia oscilar. Ele ia começar, ó, pá, 100 mil pontos. Aí faz uma reunião lá, fala um monte de bobagem que não tem que ser... Na verdade é bobagem, né? Só cedem a verdade, deixa escapar a verdade, a bolsa começa a 100 pontos e cair para 10. E a cidade ia piorar mais ainda. Só que eu estou falando aí que eu só estou falando o óbvio. Mas eu estou repetindo o óbvio, meu papel é esse. Só passa isso, vereador Dami. E o óbvio que a nossa cidade vizinha, Itaúna, vai receber um bilhão, viu gente? Presidente Caboja, a cidade de Itaúna vai receber 1,3 bilhão de um grupo mexicano. Não é que eles escolheram a cidade, jogaram lá num dado, escolheram a cidade de Itaúna. Não, existe o secretário de desenvolvimento econômico lá. Existe prefeito, chamou a responsabilidade, foi lá no Zema. Oi, vamos levar para Itaúna, nós vamos dar, nós vamos fazer acontecer. 1 bilhão, presidente Caboja, e 300 milhões de investimentos. Mais de 500 empregos em Itaúna. Nova Serrana está fazendo uma feira lá. Você chega lá, o prefeito está lá do início ao fim. Os secretários, os deputados. A nossa feira aqui, gente, pela coisa sou eu. Parece que é brincadeira. Eu não tenho empresa na indústria industrial. A secretária brincou comigo. Ah, Matheus, não pensa que foi coincidência para tapar os buracos. Você fez um vídeo. Não é para mim não, gente. Não estou pedindo nada para mim não. Estou aqui pelo povo. Todos os vereadores estão aqui pelo povo. Eu tenho profissão para seguir. E eu quero aqui parabenizar e me deixar à disposição do nosso único deputado federal eleito com base em Divinópolis, Domingos Sávio. E ele está atento às questões para o fortalecimento da indústria têxtil na Câmara dos Deputados. Já começou a fazer as reuniões lá. Pode ser coincidência, eu comecei a falar aqui e começou as reuniões. Mas ele já faz parte da comissão. Então eu me coloco à disposição, minha família inteira sempre mexeu com a confecção, a família de todo mundo, alguém que tem um braço, um tio, um parente, todo mundo aqui de Nobre já passou pela confecção. Tem uma facção, conhece alguém que faz facção. Hoje meus pais são aposentados, mas a cidade, a maior geradora de emprego da cidade é o setor confeccionista. É o que mais paga imposto. Aí eu falei isso aqui, o secretário falou, não, é cerveja. Pelo amor de Deus, senhor. Paga mais imposto a cerveja? Isso não é coisa que você falar, não, agora é criativo, senhor. Não estou falando que eu não bebo cerveja, até gosto bastante. Mas, se não fosse trágico, era cômico. Para encerrar, é o seguinte. Sou totalmente contra o aumento de salário de vereador e aumento aqui na Câmara Municipal. Sou totalmente contra. Já quero deixar, ninguém me perguntou, não, já estou falando. Obrigado, boa tarde a todos.
Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa assistindo os trabalhos e acompanhando os trabalhos legislativos. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o sargento Elton pela conquista lá da Praça do Santuário, ter conseguido trazer para nós lá uma base comunitária para estar protegendo as pessoas que utilizam, as pessoas que usam a Praça do Santuário, seja para um lazer, seja para um descanso durante a hora do almoço. Né? Parabéns, Sargento Velto, pela sua conquista de ter conseguido para a nossa Praça do Santuário um dos cartões postais da nossa cidade ser protegido pela Polícia Militar. Parabéns. Gostaria também de parabenizar hoje eu gostaria só de parabenizar, senhor presidente, olha isso aí que beleza. Primeiro é a participação na Conferência Municipal de Saúde lá do SF do Tietê. Nós tivemos lá mais ou menos umas 55 pessoas que participaram. Nós elegemos 16 delegados para defender as ideias debatidas lá nessa noite de terça-feira. Né? Eu gostaria até que o Câmara desse um foco aqui, que todo mundo não vai nem acreditar. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Galileu. O Galileu, quando ele faz um trabalho bem feito, eu sou o primeiro a reconhecer, seu prefeito. Sou o primeiro a reconhecer. Esses dias para trás, um negro do Buriti pediu lá para a comunidade de Perobas para estar fazendo um trabalho lá. Né? Eu também pedi. Então, eu gostaria hoje de parabenizar o negro do Buriti, que ajudou a comunidade de Perobas, e também o seu prefeito, que está fazendo um trabalho muito bom, canalização das minas que estavam atrapalhando, e formando as três lagoas lá que eu falei aqui, a Lagoa Galileu, a Lagoa Teixeira e a Lagoa Machado. Então hoje, já acredito, ontem eu passei lá, acredito que hoje já não tem mais as três lagoas lá na comunidade de Perobas. Né? Graças ao trabalho bem feito que está fazendo lá. Ontem estive lá, até o Nilson me pediu que o senhor desse uma colher de chá para ele, mandasse mais alguns caminhões, porque é para adiantar um pouquinho a obra. Viu, senhor prefeito? Então, parabéns por ontem. Gostaria também, hoje nas redes sociais, o Sérgio estava lá cobrando resultados da CPI dos áudios. Né? Eu, como presidente da CPI dos áudios, que já se vai completar um ano de trabalho, né? Nós tivemos uma brilhante ideia de pedir a quebra do sigilo bancário de alguns investigados, de algumas pessoas que estão envolvidas na CPI dos áudios. Né? Essa atitude foi elogiada pelo Ministério Público. Essa atitude de pedir a quebra do sigilo bancário dos investigados foi elogiado pelo Ministério Público. Então, se a CPI até hoje não chegou ao seu relatório final, é porque ainda está faltando chegar à CPI a quebra do sigilo dos investigados. Pode ter certeza, senhor Sérgio, que assim que chegar, toda Divinópolis vai tomar conhecimento e nós vamos mostrar os relatórios que vão nortear o resultado final dessa CPI. Essa CPI não vai terminar em pizza, que onde foi abafada, nem nada. Nós vamos apurar tudo que tiver de ser apurado. E eu gostaria também de falar para o povo de Divinópolis que hoje nós recebemos duas denúncias no nosso gabinete. O primeiro é a falta de flores lá no Serviço Municipal do Luto. A segunda é os carros sucateados no Serviço Municipal do Luto. Né? Nós já encaminhamos para o Ministério Público, né, uma denúncia de irregularidade na taxa de serviços funerários do município de Divinópolis. Onde nós apuramos, olha aqui, se lá não tem dinheiro, não dá para entender. Em 2018, segundo o requerimento que eles próprios me responderam, o requerimento 008 de 2019, que foi apurado o seguinte: receita do Serviço Municipal do Luto do ano de 2018, R$1.487.186. E nós tivemos uma despesa no Serviço Municipal do Luto no ano de 2018 de R$645.310. Então, quer dizer, se hoje não tem dinheiro e o saldo que passou o lucro que teve em 2018 foi de mais ou menos R$842.000. Não tem dinheiro para arrumar as funerárias? Não tem dinheiro para as flores? Nós já pedimos, nós já encaminhamos mais alguns ofícios para a gente poder apurar isso. Eu gostaria também de pedir ajuda lá no Ministério Público para que ele nos ajude nessa minha denúncia, dê alguns pareceres aí para a gente ver como está o andamento dessa nossa denúncia. Como? Como? Num serviço que teve um lucro de 800 e tantos mil, não consegue arrumar as funerárias. Como nós vamos responder isso para o pessoal, para o divinopolitano, para o pessoal que sofre com um ente querido falecido, às vezes até em outras cidades que precisam lá buscar, as nossas funerárias não têm condição de buscar, porque estão sucateadas. E aonde foi parar o dinheiro? É para isso que eu pedi, fiz mais alguns requerimentos, e eu espero que dentro de 15 dias eu receba as respostas para me dar para o povo de Divinópolis. Para onde está indo o dinheiro do Serviço Municipal do Luto? São essas minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Próximo vereador inscrito, o vereador do PMDB, MDB, né? Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Com vontade, novo vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, antes de iniciar o meu pronunciamento, pedir um minuto de silêncio pelo passamento de nossa amiga Enilaine Gonçalves Guimarães, mais conhecida como Lindinha. Lindinha, para quem não sabe, é vendedora desse Centro-Oeste Cap e sempre estava aqui na nossa casa. Ela que já vendeu a sorte da Loteria Mineira, do primeiro prêmio aqui em Divinópolis, era uma pessoa muito querida. Infelizmente, adoeceu e precisou de ir para a cidade de Poços de Caldas. E lá foi internada, fez uma cirurgia, estava com um tumor na cabeça. Veja só, que coisa louca. Pegar uma cidadã aqui da nossa cidade, que tem um hospital do câncer, referência, e levar para a cidade de Poços de Caldas, e essa pessoa fazer uma cirurgia de um tumor na cabeça, numa cidade fora, e teve a infelicidade de fazer a cirurgia e possivelmente vir a falecer. Então quero pedir para ela um minuto de silêncio, haja visto que poucos são aqueles que não conhecem ela aqui dentro da cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também quero aproveitar, hoje, dia 28, comemora-se 75 anos de existência da instituição Polícia Federal. Quero aqui, senhor presidente, dizer, fundada em 28 de 3 de 1944, e uma das instituições mais sérias do nosso país. Eu quero aqui parabenizar a Polícia Federal aqui em Divinópolis. Eu quero cumprimentar a pessoa do delegado federal responsável pela Polícia Federal, Daniel Souza, e dizer que no Brasil temos uma instituição como a Polícia Federal, com o gabarito dos melhores, que dá orgulho ao povo brasileiro. E ao mesmo tempo, temos o Poder Judiciário, como o Supremo Tribunal Federal, que chega a envergonhar, conforme as suas atitudes, no julgamento do trato de algumas pessoas que cometem crime no nosso país. Então, uma Polícia Federal que vai atrás, investiga, é praticamente um cascavel. Não dá o bote se tiver um raminho na frente, que é para não errar. Faz um trabalho maravilhoso, e aí vem o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal e mete os pés pelas mãos. Parabéns à instituição Polícia Federal, que dão orgulho aos brasileiros. Infelizmente, não posso falar o mesmo aqui do nosso Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, que tem feito muita coisa a decepcionar os brasileiros. Senhor presidente, quero aproveitar a minha fala também nessa tarde de hoje
Eu quero falar da Copasa. Copasa que é assunto quase de todas as reuniões, com todas as falas dos senhores vereadores. Eu posso falar da Copasa porque sou um dos únicos vereadores que o dia que chegou nessa casa um projeto para entregar o esgoto para a Copasa, eu tive a decência, eu tive a coragem de representar os divinopolitanos. Representar os divinopolitanos contra essa empresa que não tem um pingo de respeito. Aqui em Divinópolis, eles já passaram do cúmulo do absurdo. Eu quero aqui dizer o seguinte. Nós que recebemos aqui, dentre várias denúncias, eu quero que o câmera foque aqui para mim. Na reunião passada eu comecei a falar do assunto e não terminei. Isso aqui é a água que a Copasa está vendendo para os divinopolitanos. Uma moradora lá do bairro Interlagos, Marileia Rezende, fez essa denúncia, esse registro dessa água, que não é uma água. Nós estamos pagando para receber uma água e estamos pagando e recebendo esgoto. Porque para mim, isso aqui que essa senhora Marileia Rezende mostrou é esgoto. Nós estamos pagando para receber esgoto nas nossas casas. E eu quero ir mais longe. Eu recebi uma denúncia, eu já denunciei isso aqui algumas vezes, mas não vou cansar de repetir. Tornei a receber uma denúncia. A Copasa parece que é mãe de santo. Parece que é a mãe de Ná. Parece que é adivinha. Ela lê sorte. Ela imagina e sabe quanto que o cidadão vai gastar de água daqui 3 meses. Porque uma cidadã me fez uma reclamação que a conta dela do mês de maio já chegou na casa dela. Mas nós estamos em pleno mês de março. Hoje é dia 28 de março. Mas a conta de maio já chegou na casa de uma cidadã, com o valor da água que ela gastou em esgoto no mês de maio. Ué, mas eu ainda tenho o resto do mês de março, eu ainda tenho o mês de abril, mas eu já recebi uma conta de maio. Eles têm que tentar me explicar, porque não me convence que uma conta já chegou com o mês de maio. Chega a ser um cúmulo absurdo o que a Copasa está aprontando com os civilopolitanos. E não dá para aceitar, não dá para ficar calado. Continuando, senhor presidente, eu quero aqui cobrar também do gerente da Copasa, do João Martins. Nós que estivemos no dia 26 de fevereiro, lá próximo ao Didico, a fazenda, a fazendinha do Didico, entre a rua Olímpios João Branquinhos e a rua Odete Felícia de Jesus, essa rua corre uma água lá. Quem vai lá acha que aquilo é uma mina e que está a mil maravilhas. Mas os alunos, estudantes que vêm para a escola Professor Bahia, não sabem que eles estão passando por cima de cocô misturado com xixi que mistura com a mina, no fundo do terreno do antigo Luiz Barba. E tem 3 fossas no Santos Dumont borbulhando de cocô. E uma professora da Copasa teve a capacidade de falar que 3 vezes por semana a Copasa esvazia aquelas fossas. Uma baita de uma mentirosa. Quando eu disse para ela, em loco, lá no local, prefeito Galileu, vereadora Vera Taviano, secretária Cláudia, diretor Rodrigo e mais uns 3 da Copasa, eu perguntei para ela: você tem certeza do que você está me falando? Que eu vou te pegar você, eu vou te levar na porta ali e você vai passar vergonha. Ela recuou nas suas palavras. Porque tem tempo que eles não esvaziam as fotos, que são 3 Santos Dumont. Aquilo enche e os passarinhos, socorro, garça, ficam em cima do cocô achando que é barro, achando que estão em cima do brejo. Chega a ser vergonhoso. E o João Martins ficou de fazer uma parceria com a prefeitura para poder solucionar aquele problema de fazer aquela passagem daquela água que está atrapalhando a travessia com as panelas de buraco lá e canalizar o esgoto da fossa para a rede de esgoto, que chega a ser um cúmulo absurdo você pagar por um serviço que você não tem. Então fica aqui a cobrança do gerente João Martins. E para encerrar o assunto da Copasa por hoje, porque eu vou falar muitas e muitas outras vezes, dizer o seguinte, que nós estamos trabalhando, fiscalizando a operação Tapa Buraco. E o vereador Adélio Taviano é um dos vereadores mais claros dessa casa. Vereador não faz obras. Vereador fiscaliza, solicita do prefeito a execução. E nós estamos fiscalizando o serviço Tapa Buracos. Fomos chamados em vários cantos da cidade, nós fomos, porque nós ganhamos para isso. Nós chegando aqui na entrada do Candelária, na região ali da rua, início da Pitangui, próximo ao Zapel, Rua Mar e Terra, a rua está totalmente deteriorada. E nós vimos, encontramos com o pessoal da Artec. Artec, para quem não sabe, é uma empresa que está executando um serviço para a Copasa na construção da estação de tratamento da Este do Candelária. E ele disse que a prefeitura está trabalhando para poder fazer uma parceria com a Artec Copasa para poder recapear a rua Avenida Mar e Terra. Então estamos aguardando aqui da secretária Cláudia para cobrar da pessoa responsável da Copasa, porque quem deteriorou aquela via lá foi os caminhões da Artec, com 12, 15, 20 toneladas em cima. E é obrigação dessa empresa, sem respeito e sem compromisso com a cidade, de ir lá pagar para poder recapear a via. Estamos solicitando a Copasa o recapeamento daquela via. Mas hoje, meu senhor presidente, haja visto que foi aquela empresa que ajudou a deteriorar com caminhões pesados, com transveio pesado daquele local. E nós vamos continuar cobrando. Para encerrar minha fala, eu quero também falar que nós solicitamos do secretário Zé Alonso a limpeza em volta do aeroporto, porque nós perguntamos de quem era a responsabilidade da limpeza em volta. Mas nós sabíamos que a responsabilidade é da prefeitura. Tem o pessoal recebendo uma água de água pluvial que dentro do aeroporto, na cabeceira do aeroporto, e a água chega a invadir as casas, porque lá precisa de drenar a água para dentro da manilha. E lá o trem areou, criou capim em cima e tem que ser feita a limpeza. Estamos aguardando para que seja feita essa limpeza. Também aqui, senhor presidente, eu quero dizer que a operação Tapa Buraco, ela entrou hoje no bairro Maria Peçanha, na rua Américo Peçanha. Mas lá não tinha buraco, lá tinha crateras. A cidade está com crateras. O caminhão de 6 toneladas de asfalto não tapou mais que 2 quarteirão. É um absurdo. Mas que o prefeito vá lá fazer uma visita em outros locais, porque tem locais que estão intransitáveis. O prefeito disse que vai fazer uma licitação e assim que fizer, vai fazer a operação por toda a cidade. E a EMOB vai ficar para tapar os buracos mais aqui ou ali. E para encerrar, senhor presidente, nós pedimos aqui mais uma vez o prefeito para fazer o patrulhamento das estradas rurais. Nós pedimos aqui para a comunidade de Corpo Paiol, Boa Vista, Buritis, Paivas, Passar, Boa Esperança. Só que o secretário de Agronegócio, ele tirou uma patroa aqui. Em vez de seguir pela comunidade mais próxima do Corpo Paiol, já foi lá para as passagens. Está igual caranguejo. Ou vai aprender a trabalhar, ou nós vamos ficar aqui tomando paulada de todo mundo que conhece a gente. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedo questão de ordem para o vereador para arguir alguma dúvida da interpretação do regimento interno.
Senhor presidente, é só porque no meu pronunciamento eu falei sigilo bancário, e não é sigilo bancário, é sigilo telefônico, só para tirar a dúvida sobre a CPI dos áudios.
Agradeço a participação de Vossa Excelência e só lembro que a questão de ordem, segundo os artigos 146 e 147 do regimento interno, é para tratar da arguição de dúvidas com relação à interpretação do regimento interno. Agradeço, vereador Ademir. Concedo agora a palavra ao vereador Edson Souza.
Senhor presidente,
em exercício, senhores vereadores, senhor presidente, gostaria que você começasse a contar meu tempo.
Eu peço à secretaria que faça a contagem do tempo a partir de agora.
Senhor presidente, exercício, vereador Marcos Vinícius, senhores vereadores, deixa eu falar, já estão querendo me internar pelo que estou falando. Se eu começar a falar tanta verdade que isso vai me empolgar mesmo em força. Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz dessa tribuna aqui nessa tarde, é primeiro cumprimentar o Aldo Delano, presidente da comissão do Conselho Municipal de Saúde, pela pré-conferência ontem da região sudeste, no bairro do Interlagos, nós estivemos lá, e queria cumprimentar esse homem honrado, que cada dia eu encanto mais com o seu civismo, que é o cidadão Darli Salvador. Darli, você tem meu respeito, e ai, se a gente não tivesse esse olhar profético de algumas pessoas aqui de nós. Está tudo dominado. Eu estou parecendo assim, um velho, cansado, assim, nada me encanta. Eu estou achando que aquela música do Caetano Veloso foi inspirada em mim. Você olha tudo e nada e te faz ficar contente. Esse marasmo que está acontecendo em Divinópolis, o marasmo tem todo segmento, e futrique, conversa fiada. Se você, por exemplo, fiscaliza, eles te estuma a turma deles. Se você não fiscaliza, eles também te estuma. Então, tem que ser complicado demais. Esses sete donos de Divinópolis, que todo mundo sabe quem que é, e agora inverteu, né? Porque hoje eu gostaria de ser um jornalista em Divinópolis para escrever sobre essa Câmara. Um exemplo que eu estava estudando, por exemplo, que ninguém fala, ninguém escreve, eles têm medo. E não é pecado desagradar vereador, não, deputado. Nós tivemos eleição na comissão de ética aqui terça-feira. 50% não votaram nos candidatos. O próprio poder legislativo não vota. 50%, só 16 votantes, que o universo 48 votos. Só 75% no voto absoluto. Ou seja, 25% dos vereadores não votaram. E oito vereadores só escolheu dois candidatos. Isso é uma matéria de estudo, quem gosta de ver os resultados. Mas se for falar isso aqui, Darli, acha ruim. Acha ruim, e nós vamos falar aqui hoje aqui de alguns fatos interessantes. Acha ruim. Se você for contra o Dom Galileu o primeiro e a Rainha Cláudia, Nossa Senhora, você está no pau da goiaba, você está lambendo em vida. Não, nós vamos aprofundar nisso aqui hoje, um debate gostoso. Mas eu queria registrar aqui, senhor presidente, essa análise do colégio eleitoral da não votação de vereadores. Eu estava lá em casa ontem pensando, cheguei aqui hoje, peguei os dados, peguei a folha, tabulei e olhei. Uma brincadeira. E depois chega o povo, não vota no Macaco Tião, vota nulo e branco e faz outra coisa. Se os próprios vereadores não acreditam no processo, vai fazer o quê? Ah, mas isso não é assunto. É, porque a cultura política de nossa nessa casa. Isso é um fato. Ou eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, eu tenho que pagar o preço. Por decoro. O universo ontem era 48 votos e o presidente não vota. Isso é brincadeira.
brincadeira. E serviu o inconsciente dos bastidores para chegar, para pegar o poder pelo poder. Eu acho que quem foi eleito e quem será eleito presidente da comissão de ética tem uma responsabilidade muito ética. A cultura é presidencialista. Mas quando você fala isso, porque tem gente aqui que vem para o plenário e às vezes não sabe o que está acontecendo, não. Não sabe o que está acontecendo. Senhor presidente, eu queria comunicar aqui também que ontem eu fiz uma ocorrência contra o senhor Geraldo Passos e já entrei com o advogado mais um processo contra ele. Vamos ver. Ele está acusado com o corredor aí e fala, entra na fila. Não respeita a lei, zomba da lei. Mas aqui ele vai pegar. Cada vez que bater, ele vai tomar. Então tem uma ocorrência aqui policial. Ontem já tivemos na delegacia. Já está com o meu advogado. É mais um processo contra ele. O homem põe a decência falando que eu quero aumentar o número de vereadores e de salário. Mas o homem agora vai ter que responder. Ele pôs a última agora e foi tão uma coisa positiva. Ele pôs uma foto minha de uma CPI de 2006, onde os jornais dele todos me inocentam. E pôs aí. Mas o sujeito, que eu vou falar o que eu acho do Geraldo Passo aqui pro povo de nós. Hoje eu vou falar. Geraldo Passo, você pra mim é um. Pronto, falei. É o que eu acho dele. É o que eu acho dele. É o que eu acho desse senhor. Mas ele só pega. É igual aqui nessa casa. Eu pedi o diretor de comunicação a relação de todos os órgãos de comunicação de Vinópolis. Ninguém entrega. O senhor Wander Lúcio e o senhor Fernando Gazeta. São meus amigos. Ué. Mas tem mais de 15 dias que eu pedi. Ué. Será que esse povo não tem a relação? Será que não entrega? Por que não entrega? Está com medo? Está com medo de quê? Mas pelo amor de Deus, ué. São meus amigos. Mas passa do limite. Passa do limite. Senhor presidente, a denúncia que eu fiz contra a mesa diretora, que eu fiz, sobre aquela agressão contra a minha pessoa, sobre a lei, fiz ao Banco do Brasil, e sobre a CPI. O Ministério Público acatou, vão mandar para frente, é o procedimento 19.379/6 e o procedimento 275/6. Então as duas denúncias que eu fiz contra essa casa, de dia, pela porta da frente, fui lá e fiz. E essa casa agora tem que explicar. Por que que agrediram um direito de um vereador, do regimento, por que que votaram? E falei em votar, no dia da votação desse decreto, tinha gente, funcionário dessa casa, batendo palma aqui, parecendo que é programa do Silvio Santos. Batendo palma na alegria. Pô, mas que isso, isso aqui deveria ser uma casa de show, hein? Então, o Ministério Público acatou e nós vamos lá. Senhor presidente, eu queria fazer uma crítica, porque a Câmara, fecha aqui, dá aqui um close. A Câmara fez as homenagens do ano todas. E eu fiquei na bobagem, acreditei em planejamento nessa casa e avisei todos. Só que tem que agora acabar as homenagens. Vou entrar em contato com cada um, pedir desculpa. Porque eu fui o primeiro a criticar que Divinópolis tem mais homenagem do que eleitor da Serra da Saudade. Sou favorável, mas eu achava que era a partir de 2020. Olha aqui, eles fizeram o planejamento da Câmara, de 2019. Aí você vai para a pessoa que está estudando em São Paulo, em setembro. Eles aí acabam com tudo, sem a transição. Ai, gente, é difícil demais. Eu queria falar hoje, sobre o senhor Fausto Barros. Quero falar sobre o senhor Fausto Barros, não tem medo do senhor. O senhor pode escalar quem que o senhor quiser. O senhor pode escalar primo do senhor. O senhor pode escalar gente para me bater, gente para atacar minha honra, que o senhor não vai encontrar guarita aqui, senhor Fausto Barros. Eu sou do ramo.
Toda vez que o senhor escalar alguém para atacar a honra do vereador Edson Souza, ele vai usar a voz que o povo lhe concedeu na terça e quinta e falar. Está todo mundo querendo falar que eu falei que as quatro Maria para o governo. As quatro Maria é a santa do Geraldo Passo, mais dois minutos. É Raquel, que é os olhos, a língua e o ouvido do falso lá. A mulher, a Raquel, que está envolvida em escândalo, que foi, entregou, que negociou. Então a primeira Maria é a santa do Geraldo Passo. A segunda é Raquel. A terceira é Cláudia, filha do Galileu. Está lá porque é filha dele. E a quarta Maria é a Patrícia. E a Patrícia, eu estou até encantado, porque o salário dela foi de 4.878 para o dobro. Está no portal Transparência. Então as quatro Maria, quem está preocupado, que atrapalha o governo, elas brigam entre elas. A santa do Geraldo Passo está lá porque ele tutelou o governo, pressionou o Galileu. Isso é para mostrar que do jeito que vocês vierem, vocês vão tomar. Vocês não vão pressionar um vereador que está trabalhando, está estudando, né? Tudo que eu tinha medo de pegar fogo aqui, já tirei xerox, já deixei em casa, porque eu sei como é que isso aqui funciona, que pode pegar um fogo no cofre em gel e pega um fogo aqui que sumiu o documento. Então pode vir em cima de mim. Eu sou o rei da CPI. Eu até pedi CPI para me investigar. Esse cafajeste do Geraldo Passo, lá em 2006, está tudo arquivado, está com o meu advogado, ele me inocenta. Ele põe uma foto minha lá, mas toda vez que ele vier, vai ser a física do poder. Vai ser na mesma proporção. Para finalizar, senhor Fausto Barros, toda vez que o senhor escalar alguém da sua família, alguém para atacar o nome do vereador Edson Souza, a resposta virá à altura.
A presidência agradece a contribuição do vereador Edson Souza. Ouviremos agora, seguindo a relação dos inscritos, a próxima oradora, vereadora que representa a bancada do batom, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Hoje o batom combinando com a blusa, porque minha alma feminina vem em primeiro lugar. Gostaria de estar cumprimentando todos vocês que estão aí em casa, nos assistindo, servidores desta casa, assessores, imprensa, todo o público aqui presente, nosso melhor boa tarde. Gostaria que primeiro de estar falando aqui, viu, Odemir? Eu tenho umas provas lá também, de três funerárias no pátio da prefeitura para consertar e nenhuma tinha conserto. Gente que teve que pagar para poder levar o corpo do seu ente querido, serviço terceirizado, porque não tinha funerário. Tem um vídeo meu aí na rede social. E tem mais. Vocês sabiam que lá na própria funerária, eu cheguei lá, não tinha funcionário para atender? Então, assim, a situação... Não pode morrer em Divinópolis também, não, que a situação está feia. E eu queria saber, já fiz um documento para lá falando o seguinte: por que que o dinheiro vai para o Caixa Geral do município para pagar outras contas, ao invés de ficar para gerir um serviço que não tem que dar lucro? Município não tem que ter lucro com a morte de ninguém. O serviço é social. É para se gastar para o município de Divinópolis. E não para pagar a conta do município, não. Então tome vergonha na cara e nós temos que resolver essa situação. Parabéns aí pelo que o senhor falou aqui. A gente tem que denunciar mesmo. 870 mil reais de lucro. Cria vergonha nessa cara. A gente tem que ter lucro na morte de ninguém, não. E não é levar uma pessoa igual foi denunciado por dois vereadores aqui e deixar lá em Poço de Caldas, lá ver na via, não trazer o corpo de volta. Além de não dar conta de oferecer a saúde aqui, ainda por cima não traz de volta o corpo doente, para os seus entes queridos estar sepultando aqui. A própria família tem que recorrer à vaquinha, pedir para poder ajudar, para trazer o corpo de volta. Isso é uma vergonha. Também gostaria de estar falando aqui, dar os parabéns, vereador Sargento Elton. A Praça do Santuário não tem como ficar do jeito que está. E se está dependendo da prefeitura, eu espero aí, segundo a Cláudia, o Rodrigo, dentro dos próximos 15 dias vai estar aí tentando resolver a situação. Também vem colocar aqui, ó,
que aí nas redes sociais todo mundo viu, inclusive no sistema MPA, a situação de um deficiente físico que não está tendo condição de ir para a PAI, de ter as suas aulas, de ser levado, porque tem que andar mais de 700 metros. Pode filmar, eles estão aí no auditório nosso aí. A mãe dele está do lado, ela já autorizou a filmagem. Eles estão aqui e ele tem que andar mais de 700 metros para poder chegar até a rodovia, para poder pegar lá o carro, que é do município, oferece o serviço, é um serviço conveniado, só que não tem rota que entra no Lagoa dos Mandaris. Ou seja, você não pode mudar do seu bairro não, viu? Mesmo se o aluguel do outro, você não tiver dando conta de pagar. Se mudar, não tem um serviço. Aí se você quiser pegar, você tem que andar 700 metros ali empurrando, com muita dificuldade, que é o que está acontecendo com a mãe. Então nós estamos entrando aí pela Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência. Nós estamos aí chamando os outros participantes, que é o Roger Veg e o Matheus, para a gente poder estar tomando providência para que esse nosso amigo não tenha seu direito cerceado. Pode contar com essa casa, com essa comissão e com essa vereadora. Também falei para vocês que estão em casa. Aqui, ó, os franciscanos estão aí realizando o pré-ENEM Educa Atos 100% gratuito, ali na rua Minas Gerais, 582. Então, você que não tem condição de estar pagando um cursinho, cursinho de ótima qualidade, professores excelentes e voluntários, procure lá então para poder fazer. Parabéns aí a todos os envolvidos, parabéns os franciscanos por esse projeto maravilhoso. Também gostaria aí, a pedido da Ana Paula do Quintino, está fazendo um convite da ação social que acontecerá sábado agora, de 9 a meio-dia, aqui no quarteirão fechado da rua São Paulo. É o convite aí do Conselho da Mulher, aqui de Divinópolis, a presidente Ana Paula do Quintino. Então vem para cá, rua São Paulo, de 9 ao meio-dia. Também estive ontem lá na conferência do idoso, tivemos lá também representações de vários vereadores aqui. Foi uma conferência lotada e pude dar o recado, gente, que foi aprovado por essa casa e será ministrado pela escola do Legislativo Vereador da Melhor Idade. Janete, que loucura é essa que você está me arrumando? Tem hora que os outros acham que a gente é doido, mas não é não. É pensar o seguinte: a nossa pirâmide está invertida, o número de idosos está crescendo. Nós precisamos implementar políticas públicas voltadas para o idoso. Nada melhor do que o próprio idoso para poder trazer boas ideias para nós. E é isso que será feito nesse vereador da melhor idade, porque nós estaremos ensinando como se constrói um projeto de lei, quais são as iniciativas que são municipal, e a partir daí nós poderemos sim elaborar políticas públicas voltadas para nós, idealizada pelo próprio usuário, que é o idoso que estará aqui presente nessa casa. Então eu vou convidar a todos vocês, no mês de agosto que deverá acontecer aqui, e será então convidar todos os vereadores, todos os idosos da nossa cidade para participar aqui do vereador da melhor idade. Nós temos aqui que sempre respeitar aquele que já fez a história de Divinópolis. Foram a palavra de uma idosa lá ontem e eu fiquei encantada pela participação, conhecimento, competência e principalmente por eles não desistir de nós que achamos que somos mais novos e muitas vezes não damos o devido respeito aos nossos idosos. Então pode contar aqui conosco também. Lembrando também que nós estaremos aí já começando aí os trabalhos, dá os parabéns aí ao doutor Cazé, que já está começando os trabalhos aí, para no dia 18 de maio aí estar na luta aí, no enfrentamento todos contra a pedofilia. Então já está começando os preparativos. Então se você vê qualquer coisa aí na rede social, compartilhe e ajuda a caminhada esse ano, já se programa que será no dia 17 de maio. Também temos que fazer o seguinte, gente. Ontem eu estive rodando em muitas escolas. Estive em várias escolas, mas eu queria colocar uma situação que eu tive em uma que eu não tinha tentado para isso, por isso que a gente precisa de denúncia. E foi graças à denúncia de algumas mães que nós chegamos nessas condições. Mas eu não vou falar o nome da escola, porque eu vou visitar as outras 8 escolas para a gente fazer um relatório, porque o tempo integral foi instituído em algumas escolas, porém as condições para o funcionamento do tempo integral não estão acontecendo. Então também só convido aí a Comissão de Educação para estar junto com essa vereadora, também presidente da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, para que a gente possa estar fazendo na segunda-feira à tarde essas visitas e estar elaborando um documento e protegendo o direito de nossas crianças, que é um tempo integral de qualidade. Então pode ter certeza que nós estaremos atentos e segunda-feira nós estaremos fazendo isso. Ah, para não esquecer, a gente não pode esquecer das coisas, não. Lembra que mais ou menos um mês atrás eu fiquei alterada, porque hoje eu estou serena, estou calma. Eu fiquei um pouco alterada aqui falando daquela porcaria daquela Eti lá do Copacabana, que é a safadeza que faz com o povo lá do Copacabana, que está tudo parado, que só está fingindo, que eu ia pedir um documento para o executivo para saber por que está parado. Não veio resposta, ninguém falou nada, todo mundo fingindo de morto e continua parado. É porque é pobre? É porque está na periferia? É por isso que ninguém vai ver? Gente, comigo não tem isso não. Eu rodo de Divinópolis de dia e de noite, 24 horas, e sou recebido em todo lugar que eu vou. Já fui no Copacabana ver isso e vou voltar lá novamente, porque até hoje minha assessoria esteve lá na parte da manhã e se encontra parado. Ah, e tem outra coisa. Eu liguei para a Copasa, porque o contrato dele, para você que está em casa é bom entender, que quem vai pagar é a Copasa. Você faz uma parte do serviço, apresenta a parte do serviço feito e recebe. E assim, em cada etapa. Foi apresentado nenhuma parte segunda Copasa para eles, até hoje não. Vocês não podem falar que foi falta de pagamento se não teve nenhuma apresentação de serviço. Essa empresa que ganhou a licitação, eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu não tenho certeza se é Lamar, mas eu falei, aí depois a gente confere. E se for, eu venho semana que vem e vou para cima igualzinho rolo compressor. O povo do Copacabana não vai ficar abandonado sem voz não, porque aqui nessa Câmara ele tem a voz. A voz da vereadora Janete, pode ter certeza disso. E também gostaria de estar finalizando a minha fala, não vou gastar os 10 minutos, porque o presidente dessa casa queria até cortar, que disse que eu estou falando demais, mas o que eu tenho é voz, o que eu tenho é poder de fiscalização, então o que eu vou fazer são as duas coisas. Então, não é senhor, viu, presidente Marcos Vinícius, porque o senhor, vou te falar, é de uma elegância fora do comum, tá? Não foi o presidente Marcos Vinícius, eu gostaria de salientar aí para vocês. Eu gostaria de falar para vocês que eu tive diversas escolas, fazendo diversas palestras no mês de março sobre violência contra a mulher. E pude perceber no rosto de muitas crianças que eu conversei, adolescente, o tanto que a violência está presente em casa e muitas vezes a gente desconhece. Nós não podemos ficar calados. O mês de março, dia 8, não é um dia somente de comemoração, vai muito além disso. É um dia de nós levantarmos nossa voz e continuar a fazer valer os nossos direitos. Pois muitas mulheres queimaram sutiã por aquelas que morreram queimadas dentro das fábricas. E muitas mulheres vão para a rua até hoje, dando seu grito de voz de uma liberdade por salários iguais. Respeito e não a violência. Janete Aparecida, a sua vereadora.
A presidência agradece também a participação da vereadora Janete Aparecida. Ouviremos agora o vereador, segundo secretário da mesa diretora, honrado vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Cama e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria outra vez hoje estar cobrando da prefeitura sobre a pensão dos animais, porque estão um caos os animais na rua, nas ruas, e logo logo aconteça acidente como nas nossas regiões de Buritis ali. Teve vários acidentes, com morte, né? Com vítima fatal. Então, gente, a gente espera que a prefeitura olhe mais rápido antes que aconteça mais acidente. E também, senhor presidente, estivemos na comunidade de passagem, nossa reunião domingo retrasado, aí, sobre a patrulha rural. Que a patrulha rural não está andando mais nas regiões mais, e as pessoas da comunidade, todas as comunidades rurais, estão muito com medo dos assaltos que estão acontecendo. Então, a gente conversamos com o comandante Rodrigo, ele falou que vai estar nos olhando para todas as nossas comunidades rurais, porque está precisando muito. E também, senhor presidente, a gente também estivemos ali na cidadezinha ali de Ermida, que a pedido dos moradores lá, de uma rua lá, que nós fizemos lá, nós tiramos as fotos. Está aqui, ó, as fotos, o mato e a buracada que está nessa rua aqui, ó. Um absurdo. A gente estivemos lá, tiramos a foto, diz que já tem cobrado da prefeitura e nada está sendo resolvido. Então, gente, a gente espera que, pela essa foto aqui, que olhe essa rua lá, no Ermida lá, que é a rua Carlos Freitas Neto, bairro Bela Vista, Ermida. Então a gente espera que a prefeitura tome a providência mais rápido possível, com Deus, que a gente fazer obra e fazer estrada a gente não faz não, mas a gente está aqui para cobrar e reivindicar pelas pessoas que nos procuram. E por hoje só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos também a colaboração do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora o vereador Raimundo Nonato.
Caros e novos vereadores, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário. Eu cumprimento aqui, nesta tarde, o plenário, a dona Maria, que está aqui sempre nesta casa. Senhor presidente, de antemão eu quero pedir aqui, reafirmar um minuto de silêncio pelo passamento de Carlos Serra, que é o marido da ex-vereadora, já passou por esta casa, doutora Heloísa Serra, sentimentos dessa casa. Senhor presidente, eu não poderia também deixar de dizer aqui, exaltar também, ontem foi o dia da empregada doméstica, ou seja, da auxiliar doméstica, que muitas vezes o pai, mãe, vai para o trabalho, para as empresas, o filho fica ali com a empregada, e por sinal cuida muito bem, né, à exceção, mas aqui fica o meu abraço, meu carinho, e dizer que ai dos patrões se não fosse as empregadas domésticas, que é um auxiliar imediato. E também dia 30 agora de junho, isso é o Dia Mundial da Juventude, né, aqui eu cumprimento a PJ e também o Jalc lá do Santuário São Judas, que tem feito um trabalho belíssimo sobre a juventude. Senhor presidente, eu estive lá na escola estadual em SUC, uma vez que semana passada nós reunimos com o secretário, o Valdo Martins, e lá já saímos com alguma conclusão. Esse vereador aqui, senhor presidente, eu não sou muito de blá 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 não, eu sou mais números, fatos, e realmente ir atrás, porque muitas palavras não movem moinhos, infelizmente. Então não adianta aqui eu querer despejar uma palavra, uma enxurrada de palavras, se não vai dar efeito nem fazer resultado. E junto com essa comissão dos pais lá da escola estadual Alissuc, né, ontem fui lá, levei um projeto, já a CETRANS já tem um projeto para aquela escola, para aquela região, onde é corredor de um ônibus, linha de um ônibus, um fluxo enorme de carros ali, tanto a Castro Alves como também a Amazonas, mas o secretário já me garantiu, né, que vai estar acompanhando de perto, o projeto já está na mão da diretora, né, que acolheu muito bem, nos convidou inclusive, não está aqui presente, o presidente da Comissão de Educação, que nós vamos lá tomar um café junto com o vereador Printe Júnior, tomar um café com aquela diretora e conhecer as dificuldades de perto, não somente lá, mas tantas outras escolas municipais e estaduais que são esquecidas. Né? E comissão é para isso, é para estar perto. Vai resolver alguma coisa? Talvez pouco ou quase nada. Mas a presença, trazer os questionamentos, é importante. Aqui não quer fazer papel de executivo, não. Nós sabemos muito bem qual papel que tem que fazer o legislador e temos que estudar sempre sobre isso. Gestão pública, né, porque tem vereador que está querendo fazer gestão pública, né, não tem nada a ver. Mas por falta de conhecimento, às vezes joga aqui na tribuna para que todos possam ouvir e ver, mas na verdade não é aquilo que é a função do vereador. E às vezes também as políticas públicas, que é realmente precisa fazer, que é compromisso, obrigação de toda a sociedade, seja ela representada pela Câmara de Vereadores, seja representada pelo Executivo ou pela a sociedade civil. É cada um conhecer aonde precisa atuar, para não falar bobagem aqui e achar que está falando muita coisa. Às vezes está falando é nada, ou quase nada. Senhor presidente, e então voltando ao assunto, a diretora disse, né, ficou feliz do projeto ter chegado nas mãos dela, saber que já está acontecendo algo. Estava esquecido, um projeto que estava esquecido, desde 2016 já estava pronto, mas que ontem chegou às mãos da diretora, e aí então nós vamos acompanhar
como legislador, primeiramente, depois como comissão de educação. Está aqui agora o presidente da comissão de educação, né, junto com o outro vereador, e a gente acompanha esse projeto para que saia do papel. Por quê? Dessa forma, não está evitando ceifar vidas, né? Não adianta a gente só ficar aqui no blá blá blá, Deus o livre, se acontece um acidente grave, onde é que vai parar? Na UPA ou no hospital? E quem tem que pagar? Por lei, é o município, né? Então, muitas coisas tem que evitar. Depois do leite derramar, não adianta a gente querer falar ou chorar. Então, isso é prevenção e nós vamos acompanhar de perto. E também, senhor presidente, eu quero falar aqui a respeito de uma matéria que saiu no jornal agora, a respeito do ponto biométrico. Para mim não foi surpresa, porque esse vereador, desde o dia que eu fui empossado, eu falei, os meus assessores vão bater o ponto biométrico. Fui até criticado por alguns em corredores, que eu fiquei sabendo, né? Mas aqui é muito blá 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 no corredor, muita mentira, muita fofoca. E graças a Deus os meus assessores não participam e nem comungam também essa ideia, porque eles foram orientados. Desde o primeiro dia que eu fui empossado nesta casa, eu disse, o ponto para os meus assessores será o ponto biométrico. Por quê? Primeiramente, de antemão, eu quero dizer, os meus assessores, estou conversado tudo antes, tudo conversado, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E eu disse para eles, não vou dar prejuízo a vocês de nem um minuto sequer. Pode ter certeza disso. Quando passa do horário, vem para o banco de horas. E ali está tudo certo. Eles sabem muito bem as horas que eles têm, os minutos que eles têm. Eu também sei, porque eu que dou assinatura para vir aqui para cima. E por isso a gente dá muito certo. Então, na página 3 do jornal agora, está lá a matéria. Inclusive, algumas pessoas entenderam até de forma errada, senhor presidente. Disseram assim, mas seus assessores estão te afinetando. Eu disse, mas por quê? Mas porque denunciaram e falaram que o seu gabinete é o único que tem ponto biométrico. Falei, pelo contrário, senhora. Pelo contrário. Isso não é privilégio, não. É dever nosso. Eu respondo pelo meu gabinete 16. E quis desta forma, e desta forma está fluiu e flui muito bem. E eu tenho certeza que eles também não têm o que reclamar, porque eles não prejuízo em nada, nem na população, e eles também não ficarão prejudicados. Porque acima de tudo, aqui a gente tem ética, aqui a gente tem honestidade, e eles sabem muito bem disso. Inclusive até agradeço a assessoria minha, o tanto que faz pelo gabinete 16. Senhor presidente, tenho recebido algumas mensagens ainda a respeito do evento, que para nós foi um sucesso, que foi discutir políticas públicas com várias religiões. Foi um sucesso. Uma pena que muitos que dizem, que se dizem lutar, que brigam e tal, não esteve aqui para prestigiar o debate, a mesa redonda tão importante que foi, o vereador Matheus está aqui também concordando, que foi sobre discutir políticas públicas, né? Aqui o Dom José, aqui o Rinaldo Moraes pela Igreja Evangélica, aqui também o seu Sérgio Bebiano, né, representando aqui o segmento espírita, e foi muito bacana. Mas já acabou a discussão, acabou a mesa redonda, que agradeço mais uma vez a Escola Legislativa que nos deu todo o apoio. Senhores vereadores, nós não sabemos muitas vezes a importância, a ferramenta que nós temos em mãos. Foi você, Vossa Excelência, Marco Vinícius está dizendo aqui, que foi ele que criou. Nós não sabemos a importância, uma ferramenta tão importante que é a Escola Legislativa, e que às vezes a gente não usa essa ferramenta, né? E deu todo o suporte, deu tudo certo. E mal já acabou a discussão política pública no dia que foi realizada agora segunda, nós já estamos começando a trabalhar o SAMU sem trote mais uma vez. Vamos assentar semana que vem, se Deus quiser, junto com o Dr. Roberto, que muito nos apoia, levar políticas públicas na escola, levar as leis, como que funciona a lei, principalmente levar o SAMU, né? Levar o SAMU, porque o SAMU aqui de nós recebeu tanto trote que nos trouxe uma grande preocupação. Às vezes são pessoas que ainda não estão preparadas para viver na sociedade, não têm amor ao próximo, né? Encaminha a UBS, encaminha a ambulância para um lugar totalmente contrário, nem existe ali pessoas, né? E liga, sem dizer que ali é gasto nosso, senhores. Sem dizer que ali, enquanto está mandando para lá, está exclusando a vida de ser salva de cá. Então, nós fizemos um projeto ano passado, nós vamos enxugar ele mais ainda, porque foi uma primeira experiência e deu muito certo, mas nós queremos melhorar mais ainda. Para quê? Para que possamos ter cidadãos realmente preparados para viver na sociedade, que infelizmente em muitos lugares a pessoa só quer fazer covardia, a pessoa só quer passar trote e fica por isso mesmo. Mas eu acredito na mudança do ser humano. a partir de Deus. E nós estamos aqui não somente para estar fazendo leis, que é a função típica de um vereador, mas nós estamos aqui para orientar, mas de forma correta, sem politicagem. A política, o que eu vou dizer não é palavrão, a política pior que existe no Brasil é aquela que é desgraçada. Aquela que o cidadão quer tirar proveito, não faz, não participa e quer falar. Essa é terrível. E para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar aqui a minha mensagem e dizer o seguinte, que nós, aqui da Câmara, precisamos trabalhar ainda e muito pela nossa cidade. Hoje, então, eu não tive ainda resposta de que, a respeito da licitação que ia acontecer no dia de hoje, se eu não esteja enganado, na prefeitura, a respeito dessa operação tapa-buraco que precisa. E aqui, eu entendi muito bem a mensagem. Vereador não executa a obra, mas que a gente tem que cobrar, tem. E se o cidadão vem à nossa porta, vem no gabinete e te pede como você não fazer uma indicação, se estamos aqui para atender e atender bem o cidadão. O cidadão, para falar a verdade, o cidadão é que tem que mandar. Olha, vereador, tal bairro sem assim, está lá uma cratera, como foi apresentado aqui, há ruas, aonde tem asfalto, senhores. O mato está quase 1 metro de altura. Mas aqui eu não posso falar simplesmente que é só culpa do executivo. Se vai ter essa empresa aí, nós vamos correr atrás e fazer que isso... Mais 2 minutos, senhor presidente, por gentileza. E se a empresa hoje teve então a licitação hoje, nós vamos saber qual que é e vamos para cima. Porque não tem outro jeito. Nós somente falar não basta. Não, só palavras não capina, só palavras não tapa buraco. É preciso nós darmos as mãos e avançar. Dessa forma, quem vai ganhar é o cidadão e principalmente aquele lá da ponta que espera pouco de nós e às vezes não tem quase nada. Senhor presidente, obrigado. É as palavras que eu tinha nesta tarde. Que Deus abençoe a nossa cidade.
Nós passamos a segunda parte dos trabalhos e neste momento eu invoco o artigo 72, inciso 8º do regimento da casa e está retirado da pauta da ordem do dia. O veto total é N001-2019, projeto de lei complementar 008-2018 e CN00077-2018. Passamos para a terceira parte dos trabalhos. Nesse momento a Câmara prestará homenagem póstuma à senhora Edilaine Lindinha, mais conhecida como Lindinha, a solicitação do vereador Adair Josafá Anderson. E também a pedido do vereador Raimundo Nonato, do doutor Carlos Serri, esposo da doutora Heloísa Serri, aquela brilhante vereadora que já deu a sua contribuição aqui nessa casa. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a reunião ordinária do Legislativo Municipal e deixar aqui que hoje nós temos as moções congratulatórias. Então nós vamos suspender, a reunião já está finalizada e às 4 horas, às 16 horas, se inicia a entrega de moções. Uma boa tarde a todos e Edson, vou receber a doutora Lucy com o vereador Edson nesse momento.